Essa é uma grande qualidade de Vossa Excelência. Ao longo dos vários anos que Vossa Excelência esteve nessa casa, Vossa Excelência, seja qual for o governo do MDB, do PT, do PSDB, a sua independência crítica e moral, principalmente a defesa dos grandes interesses da economia brasileira. Eu sou um grande admirador de Vossa Excelência, 3 vezes governador do Paraná, se mantém numa posição firme. E Vossa Excelência podia tranquilamente ficar silencioso aqui e teria o apoio e o que quisesse do governo, mas Vossa Excelência prefere a posição de independência, custe o que custar a Vossa Excelência. Nesse pronunciamento de Vossa Excelência, nos vários pronunciamentos que Vossa Excelência e nós também temos feito sobre essa matéria, o que me estranha, a rigor, é o silêncio da presidente de um lado. E eu que sempre gostei da presidente da Petrobras, a impressão que eu tinha dela, as informações que eu tinha dela, era de uma servidora exemplar, a vida inteira trabalhando ali, e de uma capacidade total. E se dizia sempre, desde que a ministra assumiu no governo do Lula, a ministra Dilma assumiu o Ministério de Minas e Energia, se dizia que ela tinha uma grande luta entre o grupo dela, que era de favorecer os técnicos, essas pessoas que se formaram dentro da Petrobras, que lutavam dentro da Petrobras, e o pessoal, inclusive, do MDB e do próprio PT, que queriam os cargos políticos, queriam colocar, como colocar o Haroldo de Lima, aliás, um homem que eu tenho o maior respeito, o outro lado, o MDB do Ceará, que eu não tenho muita simpatia, mas e ela lutava. Eu me lembro quando ela foi para a chefia da Casa Civil e ela saiu da presidência da Petrobras, ela saiu do Ministério de Minas e Energia, houve uma disputa muito grande, gente, o candidato dela e o candidato do presidente Sarney. O Sarney, que tinha um certo domínio na área, querendo manter, e ela querendo coisa nova. Se considerou uma grande vitória dela o afastamento do senhor Gabrielli e a indicação da atual presidente, sobre a qual eu, sinceramente, só tive boas informações. Íntegra, correta, um quadro técnico formado, especializado, dedicado. Eu tive uma informação ilógica a outra. Agora, o que a gente vê, o que eu acho muito estranho, é que durante o governo Gabrielli, só tinha notícia boa da Petrobras. Eu não vou discutir, eu sei o pensamento de Vossa Excelência, é mais ou menos o meu, mas só aparecia coisa boa. A Petrobras é uma maravilha, maravilha, aqui e tal, e tal, e tal. Entrou a atual presidente, só tem notícia negativa. Com relação, inclusive, ao tempo do Gabrielli. Negócio da Bolívia, da Argentina, a compra lá nos Estados Unidos, a refinaria junto com a Venezuela no Recife. As notícias. E o que eu acho interessante, o senhor Gabrielli nunca respondeu. Nunca, ficou silencioso. Nesse momento, onde a crise explode realmente na sua decisão, o senhor Gabrielli vem com todas as pedras e se manifesta contrário à decisão do governo, dizendo que é absurdo e que se atitala, que não pode, que... eu não consigo entender. E a presidente Dilma não diz nada. A resposta, tanto da presidente da Petrobras, quanto da presidente da associação, continuou, não disseram nada nas duas comissões. Vieram as duas aqui, uma depois da outra. Eu assisti as duas, nada, foi bonito, etc., mas nada com nada. As explicações do complexo, qual é a diferença? Eu perguntei, o que você está dizendo, o senhor Gabrielli, que está dizendo isso, mas isso, mas isso, daquele ilustre engenheiro que, da Petrobras, que é famoso, que também...
Fernando Siqueira.
Siqueira, que também apresenta dados, números, e é uma pessoa sobre a qual não pode levantar nenhuma dúvida sobre a dedicação, sobre a seriedade, sobre o carinho dele. Até agora não se viu, por parte da Petrobras e dentro da agência, uma resposta absolutamente sobre nada. Esses números que você leu, é de dados estranhos, mas o que está vendo? Por que de repente as grandes não apareceram? E por que de repente a China está aí? O que vai significar para nós? A China com muito dinheiro e já com as suas usinas instaladas, só esperando matéria-prima, e daqui a pouco nós vamos vender a troca de meia dúzia de réis, aquilo que mais adiante vamos ter que devolver petróleo. E não tem uma palavra. E a Presidente da República, que é a parte dela, não disse uma palavra. E que entre nós, com todo respeito, o ministro de Minas e Energia é nosso amigo, é nosso colega, tem todas as qualidades, mas entende de petróleo que nem eu, muito menos que Vossa Excelência. Está lá, se colocou, está estudando, está se esforçando, mas não tem nenhuma tradição, nenhuma preocupação. Como é que ele vai analisar com o Gabriel, com a atual presidente, e fazer uma discussão mais profunda, mais... Não tem lógica nesse sentido. Eu seria um bom presidente seguindo a assessoria, os técnicos da Petrobras, do Conselho, para levar adiante. Agora, sozinho não tem nenhuma representação, tanto que se chamou todo mundo para ser ouvido com relação essa matéria, não se chamou o ministro, porque ele não tem nada a acrescentar. E a presidente não diz nada. Não abre a boca, não diz uma palavra. Eu acho isso muito estranho. Principalmente esse negócio da posição do senhor Gabriel e a posição da atual presidente, uma radicalmente contrária à outra. O Gabriel defendendo a tradição que tinha que ser feita, que não pode mexer, etc. e tal, e muda completamente e fica assim. Então, eu venho para o pensamento, por exemplo, de Vossa Excelência, com todo respeito, quer dizer, que aqui no Brasil, nem a imprensa e nem o Poder Executivo dá bola para o Senado. O pensamento de Vossa Excelência é um pensamento, se feito nos Estados Unidos, numa situação mais ou menos assim, causa uma monstruosidade, já está se convocando, mas só que convocação, convocar um ministro aqui, é uma piada, ele vem, fala meia dúzia de palavras e vai embora. Convocar um ministro no Senado americano, ele treme, porque a estrutura do Senado americano é tão grande que o senador vem mais a equipe dele com dados superiores até aos do ministro. O ministro treme de medo quando vai fazer um depoimento dessa natureza nos Estados Unidos. Aqui ninguém dá bola. Tu faz primeiro cara, lá um depoimento desses dura um dia, dois dias, três dias, uma semana para depois. Aqui tu faz quatro senadores, faz tua pergunta, e ela responde em 5 minutos uma frase para cada um. Mas mesmo assim, é muito estranha a posição da Presidente da República e o seu silêncio é muito enigmático. É muito enigmático. E numa questão que essa é a mais séria. Nesta questão, ela devia ser a pessoa que mais entende no Brasil. Ela não tem conselho do Lula, não tem que ouvir o Lula, não tem que ouvir o Fernando, não tem que ouvir ninguém. Ela é a que mais entende. Ela é a que tem mais por dentro. E vamos fazer justiça, pelo menos esse é o meu pensamento. E além de ser a que mais entende, a que está mais por dentro, é a mais correta. Não, ninguém está inventando, nem Vossa Excelência, nem eu, dúvida que ela tenha alguma simpatia com essa empresa, com aquela empresa, que ela está favorecendo aqui ou está favorecendo lá. Isso eu não tenho essa dúvida. Mas que é muito estranho, não vi nada de positivo, de vir uma presidente da Petrobras e dizer nada com nada, e vir um presidente do Conselho e dizer nada com nada, um pronunciamento nem esse de Vossa Excelência. Nessa altura, a assessoria de parlamentar do Palácio do Planalto já devia ter telefonado para alguém. Eu não vejo aqui nem ministro, senador, nem se discute. Mas eu não vejo nenhuma assessoria. Bom, é verdade que eles podem estar lá assistindo no Palácio pela televisão. Mas os interesses, o descaso com que essa matéria está sendo acompanhada, não vi aqui ninguém, não vi. Eu estava lá ouvindo a presidente da Petrobras. Não tinha senador do PT. Não tinha senador do PT para ouvir a presidente da Petrobras. Eu fiquei boquiaberto, não consegui ter, mas não tem ninguém do PT? Não tinha ninguém.
Então, a audiência podia atrapalhar a necessária subordinação do partido às determinações do governo. Senador Pedro, me ocorre agora a hipótese de que sequer a ANP tem condição de fiscalizar o petróleo extraído nessas 200 milhas. A empresa pode ter sede no país que não reconheça as 200 milhas, pode encostar um navio petroleiro, carregar, levar, e nós ficaremos sem saber nada, porque a ANP não controla nem sua própria estrutura. Agora, senador, eu só teria uma discordância sobre seu aparte. Eu não sou um senador independente. Eu sou o mais dependente de todos os senadores desse plenário. Eu sou dependente aos compromissos do estatuto do meu partido, que representa os setores desligados do grande capital. O povo brasileiro, os trabalhadores, as mulheres, as minorias não representadas, os funcionários públicos. Eu me considero aqui dependente dos votos que recebi e dos compromissos que assumi na base. Eu não sou dependente de emprego, de emenda parlamentar e desta miudeza ridícula que a fisiologia que tomou conta do Congresso Nacional estabelece. Como, aliás, não é Vossa Excelência. E como, aliás, não é também dependente a senadora Ana Amélia, que está no plenário conosco nesta manhã.
A gente podia, senador, determinar, assim como na igreja, recomendo que a gente deve ler a Bíblia de vez em quando, nós devíamos baixar uma resolução no MDB que os membros do Executivo, os parlamentares, deviam uma vez por mês dar uma olhada nesse capítulo do partido.
Por exemplo, senador, dando um pulo para uma questão mais substantiva. Por isso eu defendo, como Vossa Excelência também, o voto aberto em todas as votações do Congresso. Eu sou um mandatário do eleitor que me deu o seu voto porque eu sou do PMDB, que tem um estatuto maravilhoso, e porque eu assumi compromissos durante a campanha eleitoral, colocados na televisão, nos palanques e no rádio. Então, a minha dependência é absoluta. E o eleitor, que é o mandatário do meu mandato, que foi quem me colocou aqui, tem o direito de saber o conteúdo de cada voto que eu coloque. Defendem o voto fechado por causa da pressão do governo federal. Só sofre pressão quem faz o jogo da fisiologia, o jogo menor das emendinhas, dos favores e das nomeações. Eu acho que, com o voto aberto, nós estaríamos dando um passo muito importante para que estas coisas não acontecessem. Por exemplo, é preciso que se explique por que os parlamentares do PT não vão à comissão de inquérito sobre a CPI. Eles são mandatários, eles têm um compromisso, têm uma obrigação. A presidenta Dilma, na campanha, deixou claro que ela era a candidata da defesa da soberania, que não admitiria a privatização do pré-sal em hipótese alguma. Mas é o que está fazendo agora. Então, voto aberto. O mandatário tem direito de saber do voto de cada um dos parlamentares no Senado, na Câmara, para poder cobrar posteriormente na eleição. Com o máximo prazer, concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Caro senador Requião, eu, na mesma linha do senador Pedro Simão, eu queria destacar a oportunidade de, nesta sexta-feira, que para nós gaúchos é uma data muito especial, Vossa Excelência traga para a tribuna esse debate. Eu tenho certeza que nem o senador Simão e eu o fizemos, porque para nós gaúchos havia uma data muito central a ser comemorada, porque, como Vossa Excelência, nós dois também temos o compromisso com a sociedade gaúcha. E quando os gaúchos nos olham aqui, eles querem que a gente repercuta e diga e fale pelos seus sentimentos. Então, se não fosse esse o tema hoje, no 20 de setembro, seguramente, tanto o senador Simão quanto eu, estaríamos também abordando essas questões. E a precisão do argumento usado por Vossa Excelência está exatamente nessas circunstâncias um pouco nebulosas. E o mais interessante de todos esses aspectos é que Vossa Excelência faz com a necessária independência, porque é... sempre foi um aliado do ex-presidente Lula, é e sempre foi um aliado da presidente Dilma. Mas isso não implica em aceitar, em engolir prato feito. Vossa Excelência tem a coragem de expor o seu ponto de vista, as suas convicções, e é isso que o deixa grande, independente das consequências que isso eventualmente possa trazer. Mas o senhor faz com espírito público, como um nacionalista, que está defendendo o patrimônio nacional. Não foi por nada que o petróleo, a campanha do Petróleo é Nosso, foi uma das grandes, dos grandes momentos do Brasil. E hoje, nessa circunstância, nós temos que nos preocupar exatamente com este patrimônio. O petróleo é nosso. E nós temos que nos preocupar com os novos tempos, evidentemente, abrir espaço para a participação de outras empresas. O fato de termos mais estatais de países como a China, por exemplo, e não estão certamente preocupadas com o lucro, mas estrategicamente em ter o petróleo que falta no território desse país. Será isto conveniente para o Brasil? Essa é a grande questão, além das outras que são ainda pouco esclarecidas, da forma como esse leilão foi feito e por que foi feito neste momento que temos uma turbulência diplomática e política com os Estados Unidos. Então, eu queria cumprimentá-lo pela oportunidade do tema, que certamente voltaremos na próxima semana, e pela coragem como faz a abordagem dessa questão tão relevante para o interesse nacional. Senador Roberto Requião.
É verdade, senadora Ana Amélia, que eu não temo as consequências. Mas, além de não temer, eu espero consequências. A consequência que eu espero é a supressão desse leilão, uma discussão ampla sobre a política nacional do petróleo que atenda aos interesses do Brasil. Nós estivemos nos palanques defendendo a presidente Dilma, e o nosso discurso era o discurso da defesa da soberania nacional. Agora, eu tenho que conviver com privatização de portos, privatização de estradas, o governo sofrendo o ataque dos empresários que não participam dos leilões, e no dia seguinte o governo aumenta as vantagens em detrimento da população. Esse desespero por dar condições de elegibilidade a presidente na próxima eleição, comprometendo políticas futuras que garantem a soberania do país. Eu tenho uma angústia muito grande, eu estou desconfortável. Estou profundamente cético em relação ao governo da presidente Dilma. Mas não sou cínico. E como disse no início da minha intervenção, o ceticismo se caracteriza por uma vontade enorme de voltar a acreditar. Agora, eu não posso silenciar diante do que está acontecendo. A obrigação de um companheiro, companheiro é uma palavra que vem do italiano, do latim, compane, com pão. Companheiros são aqueles que, sentados à mesma mesa, repartem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos, o pão amargo e parco dos momentos difíceis. Os companheiros partilham os sucessos e, com a sua crítica, evitam os fracassos. Eu estou aqui como companheiro da presidenta Dilma, goste ela ou não, mas fundamentalmente como um parlamentar profundamente dependente dos compromissos assumidos pelo estatuto do nosso partido, senador Pedro Simão, e assumidos nos palanques e durante a campanha eleitoral. Presidente, pela formidável tolerância do tempo, eu lhe agradeço e passo às mãos das mesas o dossiê que requeri que fosse entregue ao Procurador-Geral da República, ao Tribunal de Contas da União, à presidente, ao senador Lobão, e não mando para a ANP e para a Petrobras, porque acho que seria, dado as informações que temos e a presença das duas presidentes aqui no Senado, absolutamente ineficiente.